ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, desta vez para falarmos sobre o GP do Azerbaijão, a oitava etapa da temporada de 2022, que teve mais uma vitória de Max Verstappen com mais um abandono da Ferrari de Charles Leclerc. Na verdade, a Ferrari abandonou com os dois carros, né? O que já se torna ali um problema recorrente de confiabilidade e faz com que o campeonato já fique mais encaminhado para a Red Bull e para o Max Verstappen, agora que Max Verstappen e Sérgio Pérez, né, fizeram mais uma dobradinha, como havia feito também na Espanha. Agora os dois estão em primeiro e segundo no campeonato, ou seja, tudo está caminhando agora em direção da Red Bull, mas também tem muito assunto, né, porque a gangorra do campeonato agora está mais pendente para os atuais campeões. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, é curioso a gente ver o cenário da Fórmula 1 agora, né? Oito etapas na temporada, estamos aqui no mês de junho ainda, tem muito campeonato pela frente, mas no começo do ano, né, vendo como o campeonato começou para a Red Bull, né, sendo que o Verstappen teve dois abandonos nas primeiras três provas do campeonato, parecia que se a confiabilidade fosse desempenhar um papel decisivo na luta pelo título, seria em favor da Ferrari, né? Mas em muito pouco tempo agora, a situação fica preocupante para a Ferrari, não apenas por ser um problema que parece estar difícil de resolver, mas também que agora eles já começam a ver os rivais um pouco mais distantes, né?
Fala, Bruno. Fala, galera. Pois é, eu ia abrir falando justamente isso que você comentou agora, né? Que como a coisa inverteu, né? Das primeiras provas, quando a gente falava aqui de problemas de confiabilidade na Red Bull, né? E o Verstappen perdeu aquelas duas provas com o abandono e tal, né? Mas quando teve, nessas últimas provas, quando não teve problemas, né? O Verstappen se impôs, né? Ou a Red Bull, né? Se impôs, como foi com o Pérez em Mônaco, por exemplo, né? Só que, e isso que está fazendo a diferença, acho que, no campeonato nesse momento, porque aí quando a Ferrari vem com esses problemas agora, não é que a balança simplesmente se reequilibrou, né? Porque as provas perdidas por ela dão agora uma vantagem enorme para o Verstappen, né? O Verstappen 150 pontos contra 116 do Leclerc, né? Ainda tem o Pérez ali no meio com 129. Então a gente vê assim, apesar dos dois abandonos aí do Leclerc com problemas, né? O Verstappen também teve dois abandonos, mas na hora de ver as corridas que eles chegaram e desempenho, né? A Red Bull acabou se destacando. E acho que é na pista mesmo que acho que a Red Bull tá por enquanto ponteando esse campeonato.
E olha só, Lucas, como os números são cruéis para a Ferrari, né? Agora, a diferença do Verstappen para o Charles Leclerc é de 34 pontos, tá? 34 pontos é o dobro da vantagem que o Leclerc tem para o George Russell, né? Ou seja, o Leclerc agora está muito mais perto de ser, entre aspas, ultrapassado pelo George Russell do que de manter contato com o Max Verstappen, né? O George Russell que, né, tem sido um reloginho, está lá sempre ali no top 5, conquistou mais um pódio no Azerbaijão, está, né, conseguindo capitalizar muito bem os resultados, mas se você comparar em termos de desempenho puro, né, Ferrari e Mercedes hoje são de classes diferentes. Né? A Mercedes está conseguindo capitalizar um pódio aqui e ali quando sobra alguma migalha ali que a Red Bull e a Ferrari podem deixar. Mas então, nem pontuação, o Russell, por exemplo, está na frente do Carlos Sainz e está só 16 pontos atrás do Charles Leclerc, que
e
é uma coisa...
Esse, né, na frente do Sainz, então, chama mais atenção ainda, né?
Chama mais atenção ainda, né? É incrível também, né, como as coisas não estão dando certo para o Carlos Sainz, né? Ele que também, na classificação, tentou ali conquistar a primeira pole, parecia que viria a primeira pole, né, nas primeiras tentativas, mas tudo acabou dando errado para ele dali em diante. Mas, Lucas, acho que ainda olhando sobre essa Ferrari versus Red Bull, né, sobre essa disputa que a gente tem, o fator confiabilidade à parte, né, que a gente pode falar disso um pouco mais daqui a pouco, mas na forma como a corrida vinha se desenhando, né, com o controle de cada um, né, o Sérgio Pérez assumindo a ponta, aquela coisa ainda meio sem saber o que vai acontecer, o cenário se desenhava ainda curioso, né? Intrigante, pelo fato de o safety car virtual ter dado uma chacoalhada nas coisas, né? Eu não sei se você tem alguma impressão já do tipo, tinha um deles que estava muito mais encaminhado para a vitória, mas para mim, assim, acompanhando, vendo como as estratégias iam funcionar, a gente podia ver pontos negativos e positivos dos dois, né? Ou seja, os dois tinham oportunidades e os dois tinham potenciais vulnerabilidades no caminho que foi seguindo, né? Quando teve ali o safety car virtual e a Ferrari decidiu parar e a Red Bull não, né? Então a gente viu ali e agora, né? O que vai acontecer depois quando a corrida se caminhasse um pouco mais para o desfecho, quem ia estar na frente, quem ia estar em vantagem, né? Você viu assim alguém mais encaminhado? Para você estava totalmente em aberto? Como é que você estava interpretando a corrida?
Então, para mim até hoje, né, a gente está gravando segunda-feira, né, no dia seguinte da corrida, fica aquela coisa meio assim, nunca vamos saber, porque eu acho que estava muito equilibrado e fica difícil ler realmente como as estratégias iam se desenvolver, até porque o Leclerc abandonou ainda. De forma muito prematura, né? Se fosse talvez mais para o meio da prova, a gente poderia ter uma noção melhor assim do que ia acontecer, né? Mas o Leclerc abandonou na volta 21, até perto da metade da corrida, né? De volta 51, mas mesmo assim fica difícil assim ler como é que ia desenvolver melhor assim. Me parece que eu acho que o Verstappen tava bem para levar no final, mas eu acho que ia ser uma briga interessante assim, né? É curioso que voltando depois para ver os rádios, né, de cada piloto, né? A Red Bull, na verdade, ela quando vem o safety car virtual ali, né, no começo da prova, né, ela chama o Pérez. Só que o Pérez, na hora do que vem o rádio, ele já está meio que passando da entrada. Então o Pérez ele não consegue entrar, mas a Red Bull chega a chamar o Pérez. A Ferrari, ela chama o Leclerc e o Leclerc ele já estava meio que entrando já. O Leclerc ele já estava contando que eles iam chamar, né? E o Verstappen, a orientação dada pela Red Bull para o Verstappen foi: faça o contrário do que o Leclerc fizer. Ou seja, se o Leclerc não entrar no box, você entra. Se o Leclerc entrar no box, você não entra. Ou seja, né, é sempre aquela coisa, né, Bruno, que a gente fala sobre como o piloto que está à frente fica às vezes mais vulnerável, né, na estratégia, porque o de trás pode fazer das suas opções já sabendo o que o da frente vai fazer, né? Mas você vê que essa opção, ou seja, fica mais difícil ainda de ler, né? Naquele primeiro momento, né, o Leclerc, você vê assim, teoricamente, vai, de, o, a, com as duas equipes já tendo parado, o Leclerc volta em primeiro 13 segundos à frente do Verstappen. A questão realmente é saber como ficaria a questão dos pneus, né, porque o pneu do Verstappen mais novo, né, várias voltas mais novo, né, então assim. Provavelmente o Verstappen iria buscar o Leclerc, né? Aí assim as pessoas vão falar, é meio óbvio, né? O Verstappen ia buscar. Só que aí o quanto ia custar também para o Verstappen, né, esse desgaste de pneus indo buscar o Leclerc, né? A diferença de voltas para o pessoal ter noção, o Leclerc parou na volta 9. E o Verstappen foi parar na volta 18, ou seja, 9 voltas de diferença. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que as primeiras voltas ali do pneu do Leclerc foram com o safety car virtual, ou seja, o cara já não sai derretendo o pneu, né, não sei o quê. Mas era uma diferença considerável aí, né? Então, assim, o Verstappen com certeza ia ter mais pneu no final. Mas o quanto que ele ia ter que gastar esse pneu para buscar o Leclerc ia ser interessante também para a gente entender, né? E também saber se ia ter alguma jogada de uma segunda parada ou não, né? Teoricamente ali eles tentariam ir até o final. A Red Bull no
Mas acho
final
difícil, viu, Lucas?
é então a Red
Acho
Bull no final ela se
difícil.
garantiu, né? A Red Bull no final se garantiu para não ter problema, né? Mas ia ser interessante ver o que ia acontecer. Eu acho que o Leclerc provavelmente ia ter que fazer mais uma segunda parada. E se a Red Bull fizesse uma segunda parada também, aí podia ser a morte para ela, né? Não sei o que você acha.
É, pode ser que depois o cenário se invertesse, né? Ou seja, o Leclerc fizesse mais uma parada e o Verstappen não, aí quem estaria com o pneu mais novo tentando alcançar era o Leclerc, né? Então é isso que a corrida ainda tinha muita alternativa. Sempre lembrando que numa pista de rua, né, com os muros próximos, o carro, seja por acidente, seja por quebra que dificulta a remoção do carro, para você ter um outro safety car virtual, como teve, né? Mas como você ter um safety car virtual, um safety car físico, bandeira vermelha, ou seja lá o que, é muito fácil, né? Então, nesse aspecto, fica muito difícil saber o que que aconteceria, porque, né, a corrida sempre está ali dentro daquele imponderável. Mas em uma situação normal, né, ou seja, os pilotos param, eles fazem as estratégias dele, né, depois daquela primeira intervenção do safety car virtual, a corrida estava muito em aberto, né? É curioso que a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube falando sobre o safety car virtual. E o cenário que a gente traçou ali naquele vídeo, né, nesses vídeos que a gente faz mais explicativos, a gente coloca até uns cenários muito extremos, que é justamente para ficar mais fácil de entender o conceito. E o cenário extremo ali que a gente pintou era muito parecido com esse, né, de que, tudo bem, o safety car virtual é muito convidativo para você fazer seu pit stop, porque você perde menos tempo, né, você perde muito menos tempo do que parando em bandeira verde. Só que não é uma decisão 100% automática, né? Tanto que muita gente não parou, teve gente que parou, teve gente que não. Porque, beleza, deu o safety car virtual, mas o efeito colateral de você ter que antecipar a sua parada é isso, de você carregar um pneu por mais tempo do que o esperado. Isso também traz perdas. Então, o que que vale a pena? Vale a pena você economizar esse tempo aqui, e mesmo que você também perca com um pneu mais velho, né, tem que carregar um pneu por mais tempo, o que que vale a pena fazer? É isso que estava muito em aberto ainda, né? Então, o que parecia que ia desenhar, né, a corrida que estava parecendo que ia caminhar, na minha leitura, era isso, né? De que realmente o Verstappen, depois que ele parou, tinha pneus mais novos, agora a tendência era ele ter um ritmo mais forte e alcançar o Leclerc. Só que, da forma como isso está acontecendo, né, e as estratégias também vão se adaptando de acordo com o tipo de batalha que o piloto tem. Então, se o Leclerc precisa também acelerar um pouco mais para ou conter um ataque do Verstappen, ou para tentar um contra-ataque do Verstappen. E eu não sei, eu acho que ia ser difícil ele carregar aquele pneu até o final. Então, ele inevitavelmente ia ter que fazer uma segunda parada para daí sim, quem sabe ele, Leclerc, tá na posição de caça e não de. E não de tá na, desculpa, tá na posição de caçador e não na posição de caça, né, no final. Porque ele tava na posição de caça, tava ali esperando ver se o Verstappen se aproximava dele ou não. Então, a corrida tava muito em aberto nesse aspecto, assim, acho que ainda tinha muita corrida para acontecer. Tanto a Red Bull como a Ferrari tinham motivos e razões para pensar que não, a minha estratégia era mais correta, porque de fato estava em aberto, os dois podiam capitalizar muito bem, mas a gente foi privado de ver esse desfecho, né? E foi privado também por uma. Sei lá, a gente também não pode traçar a falta de confiabilidade como um azar, né? Do tipo, nossa, é um azar que a gente não viu quem. Levaria essa vantagem, porque, né, num aspecto fundamental de qualquer carro de corrida, a Ferrari tem deixado a desejar nesse quesito, né? Foi mais um abandono do Leclerc. Inclusive, se a gente for ver assim, né, esse retrospecto do Leclerc, são quatro pole positions consecutivas que ele não conseguiu converter nenhuma delas em vitória, coisa que não acontecia há 20 anos, Lucas. Acho que eles falaram muito isso na transmissão da Sky, né, que é a transmissão. Uma das transmissões internacionais da Fórmula 1 TV, de que desde o Juan Pablo Montoya em 2002 que a gente não tinha um piloto que fez quatro pole positions seguidas e não capitalizou nenhuma delas, né? Nenhuma pole position foi convertida em vitória. Lembrando que em 2002 Montoya fez um monte de pole position e não ganhou corrida nenhuma, né? Como é que fica, Lucas, agora essa situação da Ferrari? Porque se a gente pegar assim um histórico recente deles, né? Desde aquela época em que houve um ressurgimento com o Sebastian Vettel, de que em alguns momentos parecia que a disputa pelo título ia ficar um pouco mais real, mas acontecia algo, e muitas vezes esse algo está relacionado à confiabilidade, né? Algumas vezes a confiabilidade deixava na mão, algumas vezes a operação da equipe desperdiçava alguns resultados, erros de pilotagem, tudo parecia que alguma coisa está faltando, né? E aí 2022, mudança de regulamento, O carro parecia muito rápido, parecia redondinho o carro no começo do ano. O Leclerc também guiando fino ali, né? No começo da temporada ali, impecável, ele só foi cometer o primeiro erro dele em Imola, né? E aí depois tudo começou a desmoronar, né? E aí o trem saiu do trilho total, porque agora, né, como a gente está falando, 16 pontos à frente do Russell, né? Que está ali com uma Mercedes que mais pula do que qualquer coisa. Como é que é para Ferrari isso, Lucas? Como é que você acha que do jeito que vai começar a criar aquele estigma de putz, mais uma vez a Ferrari vai deixar essa peteca cair? Como é que dá para eles trabalharem com isso? Você acha que também não é para tanto, que foi só uma quebra e quebras acontecem assim como aconteceu com a Red Bull? Como é que você está lendo assim esse momento do campeonato?
Cara, eu acho que tem algumas questões assim que a gente tem que analisar de forma fria, assim. Por exemplo, até a quebra do Leclerc é difícil entender, talvez, o quanto que para se defender ali, por exemplo, naquele começo de prova do Verstappen, porque a Red Bull tem uma reta, pô, tava dando nos treinos 9 km por hora de diferença, né? Na velocidade máxima ali na reta entre Red Bull e Ferrari. O quanto talvez a Ferrari não deu uma mapeada ali para forçar um pouco o motor naquele começo de prova. Tem várias questões que a gente tem que colocar na mesa, assim, né? Me parece também que tem uma questão de característica de carro, né? Acho que não é à toa que a gente está vendo o Leclerc em 8 provas fez 6 poles, ou seja, não são só essas 4 últimas, né? Ele fez 6 poles, mas aí a gente vai, por exemplo, aí estatística de vitórias e aí vê duas vitórias das 6 poles, né? O Leclerc tem 2 vitórias contra 5 do Verstappen, né? E tem uma do Sérgio Pérez ainda, né? Ou seja, a coisa inverte, né? Porque como o Sainz não fez nenhuma pole, né? Então são 6 poles da Ferrari, só que são 6 vitórias da Red Bull, né? Então me parece ter um pouco aí característica de carro. Eu acho a derrota que acho que vai mais doer, ou seja, nessa questão de característica de carro e de operação, talvez, né? De preparação de carro para pole, é a de Mônaco, né? Porque Mônaco, você largar ali na primeira fila, o pessoal até brinca que normalmente é meia vitória. E o Leclerc não só não ganhou largando a pole, como terminou fora do pódio, né? E numa corrida que ele não teve nenhum problema de confiabilidade, não teve um erro absurdo de troca, né, no pit stop, né? Teve problema de estratégia, mas não teve ali um problema de mecânico, tudo. Então, eu acho que tem uma questão de característica de carro aí, da Ferrari estar tá melhor em classificação, mas está devendo para a Red Bull em corrida, porque, de novo, é aquilo que eu falei no começo. Não me parece que é só o problema de confiabilidade, porque o Verstappen também teve 2 abandonos, né? A questão é que nas corridas que os dois chegaram até o fim, a Red Bull está superando a Ferrari e o Verstappen está superando o Leclerc, né? Então, eu acho que a Ferrari vai ter que talvez repensar ou a forma como eles estão acertando esse carro, se eles não estão deixando o carro muito voltado para uma volta rápida e talvez estejam perdendo um pouco em corrida, ou vão ter que talvez trazer alguma atualização para mudar um pouco a característica do carro para ele ser um pouco mais consistente em GP, né, nos long runs.
Assim, se a gente for ver assim a capacidade de capitalizar o resultado, né, ou seja, confiabilidade está em dia, então cabe ao piloto, à equipe, aos estrategistas, a tudo, né, capitalizar esse resultado. O Verstappen, a última vez que ele terminou uma prova sem subir no pódio, né, ou seja, ele recebeu a bandeirada, mas não subiu ao pódio, foi na Hungria no ano passado, tá? Só que lembrando que essa corrida da Hungria foi aquela que o Bottas brincou de boliche e fez strike na primeira curva.
Ele chegou com meio carro só, né?
Ele chegou com meio carro, né? Se a gente não contar essa prova, né, a gente teria que voltar numa prova que ele recebeu a bandeirada em 2020 na Turquia, que foi aquela que o Stroll fez a pole e que o Verstappen ficou preso atrás do próprio Sérgio Pérez ainda na Racing Point. E aí você viu que ele ficou meio frustrado ali, ele tentou pisar fora da linha quando não dava, rodou e aí, né, Foi mais fruto de um erro do Verstappen mesmo. Tirando isso, é só pódio. Tipo assim, é só vitória, só segundo lugar e um terceiro, né? Porque ele teve esse último terceiro lugar dele em Mônaco foi o primeiro em muito tempo em que ele teve uma corrida normal, completou a prova normalmente, não teve nenhum tipo de grande contratempo e não tinha vencido e chegar em segundo, né? Então, esse tipo de confiabilidade não mecânica, mas de consistência de pilotagem e de entrega de resultado é muito importante, né, Lugar? Assim, é um campeonato longo, a gente fala que tem muito tempo, campeonatos longos tem sempre aquela cota, né, de erros, tanto da equipe, como de piloto, como de quebra, mas quando existe essa regularidade para conquista de resultado, é isso que vai te criando uma gordura, é isso que faz a gordura que uma quebra eventual não vai te causar tanto problema, né? Então, tudo isso vai fazendo muita diferença. E ainda falando, Lucas, sobre essa forma de gerir, né, a corrida e talvez traçar algumas prioridades de forma muito clara, quando ainda a corrida estava em desenvolvimento, né, quando ainda tinha uma disputa rolando e uma estratégia ainda que estava muito em aberto, a Red Bull teve ali a decisão de falar para o Sérgio Pérez, né? Ou seja, o Pérez vinha liderando a prova, classificou na frente do Verstappen, vinha liderando a prova, mas depois ali da primeira rodada de pitstops, ela falou para o Pérez não lutar, né? Não lute, no fighting contra o Max Verstappen naquele momento. Ali, é claro, a gente viu ali aquela reação imediata de falando: olha só, a Red Bull já está dando ordem, já está falando um monte de coisa, mas depois as coisas ficaram até um pouco mais claras, né? Porque naquele momento, realmente, o Pérez. Que é curioso, né? É um piloto que sempre teve um histórico de conseguir conduzir os pneus bem, de fazer os pneus durarem e tal. Simplesmente o desempenho dele deu uma caída muito grande nesse fundamento, né? Você viu alguma coisa anormal da Red Bull nesse sentido? Você acha que, enfim, tem algo a tirar daí ou simplesmente foi o que é a minha opinião, né? Foi simplesmente uma forma geral, comum de você gerenciar a sua corrida e priorizar o que tem que ser priorizado. Você acha que vai mais ou menos por aí?
Ah, eu concordo. Eu acho que o Verstappen ia passar o Pérez de qualquer jeito. O Red Bull só falou assim, o no fighting foi mais assim, não percam tempo entre vocês dois, porque se bobear a gente ainda pode fazer uma dobradinha, mesmo quando o Leclerc estava na pista, sabe? É, eu acho que foi mais pensando nisso, porque o Verstappen estava num ritmo muito melhor, muito melhor. Eu acho que não, seria perder tempo realmente pensando no adversário, né? Acho que não. O Pérez fez um domingo. O Pérez teve um domingo ruim, né, Bruno? Não sei se você concorda, porque assim ele derreteu o pneu dele no primeiro stint e acho que ali pode ter perdido a chance de vitória, né? Porque o Leclerc estava claramente segurando o Verstappen. Então ele, nossa, ali ele podia abrir uma distância boa para depois administrar. Mas mesmo o segundo stint dele foi muito ruim, né, Bruno? Muito ruim, se a gente olhar, até aqui, deixa eu abrir a classificação da corrida, ele chegou atrás do Verstappen, ó, ele chegou 20 segundos atrás do Verstappen, cara. Então, assim, Pérez teve um domingo ruim, assim, acho que esse é o tipo de ordem de equipe que não me incomoda, sabe? Não me incomoda. A McLaren, por exemplo, para mim, para mim já mostrou como você tem que ser inteligente para usar a ordem de equipe, né? Porque a McLaren usou a ordem de equipe nesse GP do Azerbaijão duas vezes, e eu achei que as duas vezes ela agiu errado. No primeiro stint, o Ricardo estava andando mais forte que o Lando Norris, e eles mandaram o Ricardo ficar atrás do Norris. E no segundo stint, o Norris estava andando mais rápido que o Ricardo. E eles mandaram o Norris ficar atrás do Ricardo, né? Então achei assim, talvez eles perderam a chance de avançar um pouco mais na classificação. Então acho que ordem de equipe tem momento, tem que ter um racional por trás, né? Não é simplesmente para não batam, não sei o quê. Piloto tem que saber não bater independente de ordem de equipe, né? No caso, a Red Bull foi só uma questão, acho que mais de para não para os dois pilotos não perderem tempo mesmo, sendo que acho que o Verstappen, pelo ritmo que vinha, ia passar de qualquer jeito.
Pois é, né? Pelo menos entender que tinha muito mais coisa em jogo, né? Estando só os dois na luta pela vitória é uma coisa. Agora, com toda essa questão estratégica rolando e tal. E uma prova em que primeiro que a ultrapassagem não estava tão fácil assim, né? Não era uma coisa que já aconteceu em outras edições do GP do Azerbaijão, que é o cara chega, abre o DRS, passa, completa a manobra e ainda tem meia reta pela frente, né? Não estava tão fácil essa ultrapassagem. Então, né, até que ponto vale a pena você correr o risco de danificar toda a sua estratégia, né? Você prejudica os pneus e tem que mudar a sua estratégia por conta disso, apenas para ter a disputa, né? Então, até nesse aspecto, eu também acho que a Red Bull agiu como deveria agir.
Aliás, Bruno, só para não perder o gancho que você falou agora, eu acho que é mais uma prova do que o que alguns pilotos têm levantado, né? Que esse carro de 22, apesar de realmente eles conseguirem andar mais próximo nas curvas, né? Ele não gera tanto vácuo, né, para o carro de trás, né? E os pilotos têm comentado isso, que as ultrapassagens, mesmo andando mais próximo, não ficaram tão mais fáceis, porque você não consegue aquela velocidade extra de vácuo, né? Então, e acho que no Azerbaijão, com aquela retona lá, a gente viu até mesmo na classificação, né? Pilotos que conseguiram um vácuo ali para a classificação não conseguiram um tempo tão melhor assim, né? E as ultrapassagens tem numa retona como aquela lá não foram tão não estão sendo tão fáceis, né? Com todos os carros praticamente ali com acerto de para menor arrasto aerodinâmico, que aquela reta faz muita diferença, né? Então é só mais um sinal de que do que alguns pilotos já têm comentado desde o começo da temporada.
E por falar em características dos carros que ficaram mais evidentes, né, mais expostas nesse fim de semana, a gente tem no Azerbaijão ali uma receita que, olhando agora, né, vendo como o fim de semana se desenrolou, realmente expunha essa característica que os carros vêm apresentando esse ano. Que nós temos um enorme trecho de pé embaixo, né, ou seja, os carros ficam um tempão de acelerador cravado, uma reta gigantesca, em uma pista de rua, né? Ou seja, o asfalto não é a mesa de bilhar que a gente está acostumado a ver em outras pistas, é uma pista que tem muito desnível, muita irregularidade, e que se chega a velocidades altas, né? E aí a gente entra naquele ciclo, né? De você entra numa velocidade alta, o carro é jogado para baixo. Depois o assoalho entra em stall, ele sobe e fica nesse ciclo repetidamente, causando ali aquelas quicadas que nós temos visto bastante em 2022. Enfim, os pilotos vêm reclamando bastante disso nesse ano, né, em algumas provas mais, em outras provas menos, mas eu acho que no Azerbaijão se chegou num nível assim bem extremo. A gente viu depois que a corrida terminou que o Hamilton mal conseguia descer do carro, estava ali cheio de dor nas costas. Muitos outros pilotos falaram sobre isso, né? A gente vê até na câmera mesmo, né? Deve ser aquela coisa do o capacete agitando muito. Até quando a gente percebe na câmera on-board, né? Na câmera on-board sem. Quando a gente está vendo a câmera on-board sem nenhuma interferência de som, além do som ambiente, a gente escuta aquele. Que é o que realmente é o carro dando aquelas quicadas ali a todo momento, que vai deixando isso ainda mais em evidência, né? E a gente já viu, né, Lucas, esse fim de semana, alguns pilotos até falando que. Nossa, a Fórmula 1 precisa fazer algo a respeito para corrigir isso, porque pode causar um acidente sério. Outros pilotos falando até sobre potenciais danos, né, potenciais lesões que isso pode causar nos pilotos de médio para longo prazo, né, aquelas dores que vão se acumulando, vão se multiplicando e depois lá na frente cria um problema de coluna, um problema de pescoço, seja lá o que for. E aí está se criando esse clamor assim para que algo seja feito, né? Existe algo que pode ser feito, né? A gente até já, no nosso vídeo que a gente falou sobre isso, isso foi até mencionado, é uma coisa que todo mundo fala, de que, tudo bem, para você evitar isso é você aumentar a altura do carro, né? Você deixa o carro andando um pouco mais alto em relação ao chão, você vai evitar que, né, ou pelo menos diminuir a possibilidade do assoalho entrar em stall, então você não vai ter essa alternância de pressão aerodinâmica durante a reta. Ok, Mas se você aumenta o carro em relação ao solo, você perde desempenho, coisa que nenhuma equipe vai fazer. E até os próprios pilotos falaram, acho que foi o Gasly que falou isso, ou foi o Norris, um deles falou meio que assim, se você tiver que abaixar o carro e destruir, né, vai ser horrível dirigir isso, mas que faça, porque eu sou um piloto, meu objetivo é guiar um carro que seja o mais rápido possível. Como é que você vê essa questão, Lucas? Assim, é um tema que a gente já tem falado disso já há um tempo e tudo mais, mas nesse fim de semana ficou um pouco mais em evidência. Você acha que realmente algo precisa ser feito por uma questão de segurança ou é isso? O raciocínio é simples. Não, se está com um problema, cada equipe que arrume sua solução.
Bom, Bruno, assim, tem parecido um problema consideravelmente sério, né? É que no Azerbaijão, até por conta das ondulações da pista, né, ainda piorou bastante, né? E é o que você falou, né? As equipes, elas não querem andar com um carro mais alto só para evitar, né, o porpoising, né? O próprio Hamilton, acho que eu vi uma entrevista dele falando que eles resolveram andar com um carro baixo mesmo e vamos enfrentar o negócio. E o Hamilton teve que sair quase de cadeira de roda do carro, né, no domingo, né? Realmente a gente via assim que ele, até depois que ele sai do carro, né, não sei se você viu a imagem, Bruno, ele sai andando, você vê que o corpo tá meio duro assim, sabe, de quem tá com a coluna bem travada assim, né? E então assim é complicado porque algumas equipes estão sofrendo mais do que outras, né? Com a questão. Então, assim, pode parecer uma coisa meio injusta mexer no meio do campeonato com isso, né? E acho que é a alegação, o próprio Christian Horner já falou isso, né? A Red Bull, por exemplo, é um carro que tem porpoising, mas tem menos do que a maioria, né? Como era o caso da McLaren também, né? Que também tem muito pouco, né? Quase nada, mas, por exemplo, também enfrentou esse problema agora no Azerbaijão. Foi uma pista que acentuou, né, a questão, né? E essas equipes que sofrem menos, é lógico, elas vão levantar o dedo e falar assim, mas peraí, pô, eu preparei o carro aqui para sofrer menos com isso, ok? E aí a gente vai mudar a regra e aí eu vou perder minha vantagem, né? É sempre aquela questão complicada e aí vai ter que ser pesada a segurança, né? O George Russell, que ele é presidente da GPDA, né, da Associação dos Pilotos, né, ele já tem sido bastante vocal, né, sobre a questão de precisamos fazer algo porque vai acontecer um acidente a qualquer momento. Mas aí tem gente que pode apontar o dedo e falar, pô, mas tá, você está falando como GPDA ou você está falando como piloto da Mercedes, que é uma equipe que está sofrendo demais com isso, né? Então é uma questão que eu acho bem complicada, Bruno. Não sei se sua opinião, mas eu acho que a FIA tem que olhar se realmente existe um risco para a segurança, né? Me chamou a atenção quando vários pilotos chegaram a falar que, por exemplo, não estavam conseguindo enxergar a linha de entrada do box ou a placa ali, porque de tanta vibração o cara não consegue ver, né? Então, assim, o que mais eles não estão vendo, né? Então, acho que é uma questão complicada. Eu não sei o quanto que a FIA poderia mexer, por exemplo, colocar uma altura mínima mais alta ali pro chassi, né? Talvez para não ter o porpoising. Só que aí, essas equipes que não têm tanto porpoising e têm carros projetados para andar abaixo podem perder muito desempenho, né? Então, ou seja, é um balanço bem complicado de se fazer, Bruno.
É bem complicado de se fazer, né? Acho que o problema é que sempre tem uma mudança de regulamento e alguma equipe reivindica que está havendo algum problema, enfim, um problema de raiz mesmo, assim, um problema que é difícil de você se livrar e tal. E aí cada uma vai tentar puxar a brasa para sua própria sardinha, né? Eu acho que quando você tem formas de driblar isso, né? Ou seja, equipes estão se dando bem, outras estão se dando, estão tendo mais dificuldades. Aí sim é um caso de que o problema não é necessariamente estrutural do regulamento. Claro que todo carro tem a sua dose de porpoising, né? Toda equipe está sofrendo um pouco, mas algumas sofrem mais, outras sofrem menos. Então, Vai de cada uma conseguir resolver. E tem uma maneira de se resolver, que é você abrindo mão de performance, só que, né, nenhuma equipe vai querer fazer isso. Então, realmente, eu acho que nesse momento, você fazer alguma alteração de regulamento em prol dessa segurança, eu não sei se seria a melhor das decisões, tendo em vista que tem outras maneiras de você resolver isso sem causar um problema, né? Sem ser uma canetada que mudaria alguma coisa, né? Um assunto também que ainda tem algum desdobramento aí nas próximas provas, né? Acho que ficou mais em evidência agora.
Você acha que pode lembrar um pouco aquele famoso fiasco do pneu lá em Indianápolis? Porque tinha a questão assim que a Michelin claramente tinha um problema de segurança, né? E aí ela chegou à conclusão que os carros que usavam seus pneus não iam ter condições de correr. E a Bridgestone falou: pô, mas eu fiz aqui um pneu que faz a curva, né? Eu não quero abrir mão disso. Aí teve aquela briga se fazia alguma coisa diferente ou não, se colocava uma chicane lá na curva ou não, né? E a Bridgestone, ela bateu o pé falando: pô, mas o meu carro, o meu pneu, né? Ele faz a curva, né? E aí a gente teve aquela corrida só com seis carros. Você acha que. Vai, tudo bem, acho que é um exemplo mais exagerado, mas você não acha que pode
É.
lembrar de alguma forma?
Eu acho que tem esse paralelo, sendo que naquele caso era mais extremo e não foi feita nenhuma concessão, né? E ali, até esse argumento de 2005 é curioso porque, assim, a gente lembra muito dessa parte, né? De, pô, a Bridgestone não fez nada, ela se manteve irredutível na posição dela porque, olha, nós fizemos, o nosso papel aqui é fazer um pneu que dure a corrida inteira. A gente fez o pneu que dura a corrida inteira. Se você não fez, como é que você vai querer que eu ceda porque você foi incompetente, sendo que a gente está competindo um com o outro, né? Tem muitas questões que entram nisso, porque um argumento que o Schumacher falou isso até na própria entrevista coletiva daquela prova, né? Que tá todo mundo vaiando, aquela coisa toda, ele falou, só para voltar um pouco no tempo, né? Sei lá, acho que foi no GP da Malásia, o GP do Bahrein, que estava a temperatura lá no alto, né? Temperatura altíssima. A Bridgestone, que estava tendo dificuldade de desempenho, falou para a Michelin: olha, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, porque os pneus não estão durando, está tendo algum problema. E a Michelin deu de ombros. A Michelin, se vira, meu amigo. Nosso papel aqui é fazer um pneu que seja rápido e que dure. Você não fez, azar o seu. Só que chegou em Indianápolis, a situação era invertida. Então, é muita coisa que entra, né? Então, quantas vezes nessas discussões, hoje a Mercedes é que está numa posição mais vulnerável, né? A gente vê que eles estão sofrendo bastante nesse aspecto. Quantas vezes pode ter acontecido de que outras equipes faziam alguma reivindicação, falavam sobre alguma novidade do carro da Mercedes, ah, porque o DAS, ah, por causa disso, ah, por causa daquilo. Eles falavam, meu amigo, se vira. Agora, a diferença que tem, né, e é nisso que eles estão se apegando muito, é a questão de segurança, né? Não é só de desconforto, não é de nada, é de segurança. Então, aí ganha um tom um pouco diferente, mas talvez, eu não sei se a essência da discussão seja a mesma, que é, o regulamento está escrito, alguns efeitos são previstos, né? Esse efeito do porpoising não é uma coisa que surgiu agora, né? Todo carro asa sofre com isso. Então, alguns vão saber lidar melhor com isso e outros não. E se você está com um problema, cabe cada um, né, ter esse trabalho para resolver. Se você vai ter que fazer uma mudança que vai te custar performance, mas é em prol da segurança. E aí, o que você vai fazer, né? Cada um também tem que tomar a sua própria decisão. Isso não tem que vir da FIA, né? E eu sei que daí as equipes, dentro da sua busca por limite, busca por rendimento, não vão ter muita dúvida em que você vai priorizar, né? Então eles vão fazer isso. Se tá dando problema de coluna, problema de não sei o quê, azar. Enquanto não acontecer nada grave, nada vai acontecer, né? Enfim, uma questão aí que é muito complexa. E como toda a questão, né, Lucas, não se torna só uma questão técnica, né? Também entra todo um negócio político, de conceitual, de quem tem mais força, de quem tem mais poder. Então, tem muitas camadas, né? Toda essa discussão tem muitas camadas, porque é muito aspecto que a gente tem que ver nessas coisas. E, Lucas, acho que, assim, passando de uma forma geral, né, a gente está focando aqui nos protagonistas, né, que são quem chamam mais atenção no fim de semana. Queria saber se você tem algum destaque, né? Se você tem algum ponto positivo, alguma coisa que te chamou atenção positivamente, né? Além do que a gente já falou, né? Algum piloto que rendeu bem, alguma equipe que conseguiu tirar um resultado melhor, conseguiu capitalizar bem. Eu até falei do George Russell no começo, né? Que mais uma vez conseguiu chegar no pódio, fazendo a corrida corretinha dele ali, conquistando um bom resultado. O Hamilton também teve um bom resultado, né, levando em conta todo o contexto da prova dele também. Mas eu não sei, o que que você acrescentaria aqui nessa análise? Alguém que te agradou, alguém que te agradou um pouco menos?
Ah, acho que o Gasly, né, teve um final de semana bom, né? Chegou em quinto com o AlphaTauri. E acho que vale destacar o Vettel também, né, Bruno? Chegou em sexto com o Aston Martin, né? Teve um final de semana também bom, né? Passou pro Q3, fez uma corrida boa. Se ele não comete aquele erro, né? Que ele passa reto ali quando ele tá ultrapassando o Ocon, talvez teria alguma chance de disputar ali com o Gasly, né, o quinto lugar. Acho que tinha uma chance boa, mas foi até bonito o jeito que ele recuperou, né? Porque ele passa reto, mas já dá o
Ele
180
faz um
e
cavalinho
volta.
de pau ali na hora, né? No ato, para não perder tempo, né?
Ele quase não perde tempo, porque o carro não chega a parar, né? Ele passa reto, já dá o cavalinho de pau e volta para a pista, assim. Foi até uma manobra bonita. Mas eu acho que esses dois pilotos fizeram uma corrida legal e acho que chama atenção também como a Alpine tem andado bem em pista de alta, né? Nos trechos de alta, eu diria, aliás, mais, né? Vai ser interessante ver esse carro da Alpine aí em circuitos que tem mais alta do que baixa e média, né? Vamos ver se esse carro da Alpine pode fazer alguma coisa mais interessante, porque aparentemente tem velocidade reta, né? Os pilotos da Mercedes é o que você falou. Eu acho que eles estão o George Russell fazendo aquele, né? O corretinho e vai. Ele é o quinto cara. E aí vai toda vez que a Red Bull e a Ferrari deixam cair alguma coisa, ele está sempre ali para coletar. E o Hamilton, eu estava até ouvindo uma entrevista do Van Dorn, que é piloto de testes da Mercedes. O Hamilton parece tá passando por uma questão mais de experimentando muito. O Hamilton, assim, de ele a expressão até que o Van Dorn usou é que ele está flip out, né, o carro, né? Ou seja, ele tá virando mais do avesso o carro para tentar achar uma solução para esse carro, né? E aí isso principalmente fere ele muito nas classificações, né? Mas o Hamilton também está fazendo ali, é lógico que não é agradável para ele perder para nenhum companheiro de equipe, né? Como um cara que tem o currículo ele tem. Então, assim, eu acho que ele deve. Não sei o quanto que ele está incomodado com isso, mas eu acho que ele está mais incomodado com o desempenho do carro no geral do que está perdendo pro Russell.
Pois é, a gente também tem algumas perguntas, na verdade, muitos comentários, né, do pessoal aqui no nosso grupo do Telegram. O Daniel Araújo, Lucas, ele é muito sucinto. É uma pergunta retórica, né? Ele faz uma pergunta, não é uma pergunta literal. Foi para isso que a Haas abandonou a temporada passada, né? A Haas começou bem o ano também, conseguiu bons resultados. Parecia que seria ali uma força surpreendente ali, que volta e meia iria para o Q3, né? Que teria bons rendimentos. Não foi bem no Azerbaijão, né? Os dois pilotos ficaram já no Q1. O Mick Schumacher classificou em último também, né? Não deu muita sorte. Nada deu certo ali. E aí os pilotos da Haas, né, não tiveram ali um grande resultado, né? O Magnussen abandonou e o Mick Schumacher também recebeu a bandeirada lá no fundão e andou por muitos momentos da prova realmente no fundão mesmo, né? Andava em último ali, também não se encontrou na pista, né? Tá, mas tá, pelo menos está oscilando ainda, né? Tem alguns fins de semana, dependendo do, né, se encaixou bem e tal, o Magnussen consegue colocar o carro no Q3. O Mick Schumacher também, né? Com um pouco menos de destaque, né? O Schumacher ainda não pontuou, mas está ali, né? Ainda tá uma equipe que tem. É uma equipe intermediária, né? Acho que a Haas talvez fique um tom de decepção, né? Pelo fato de eles terem tido todo 2021 que tiveram, porque simplesmente abriram mão, né? Mas algum tipo de oscilação e de irregularidade eu acho que não é de se estranhar, né?
Mas você vê, Bruno, que assim, o projeto parece que era bom, né? Porque assim, eles marcam pontos em três das primeiras quatro corridas. Só que agora eles não marcaram pontos nas últimas quatro provas, né? E aí a gente cai naquela questão, a Haas é uma equipe que terceiriza praticamente toda, né, a engenharia dela, né? Ela praticamente não tem a fábrica, né? Porque o carro é projetado ali numa parceria com a Ferrari. Eles até, né, pegaram alguns engenheiros, alguma turma ali da Ferrari, que a Ferrari ia ter que mandar embora por causa do teto orçamentário. O carro é construído na Dallara. E aí a gente vê que o problema, talvez, Daniel, não é que. Você vê, abandonar a temporada ano passado não foi ruim. Eles investiram e parece que acertaram no projeto. Agora, o problema é que é uma equipe menor e com menos estrutura, como a Haas, não está conseguindo é desenvolver esse carro enquanto os outros começam a desenvolver os seus carros, né? Então parece que, na verdade, ela está ficando para trás. Não é, acho que não foi a questão assim do resultado inicial de ter abandonado a última temporada.
Pois é, aí o Gabriel Prates faz uma análise aqui dizendo que a Red Bull sobrou mesmo em relação à Ferrari, que levaria a dobradinha de qualquer forma, né? Eu estava falando no começo do programa sobre, né, para onde que a corrida estava caminhando, mas para o Gabriel estava já na mão da Red Bull. Aí ele continua: uma coisa que achei que aconteceria, mas era uma coisa que achei que aconteceria mais era a questão de trocas de posição. Parecia que o Verstappen não passaria o tempo que passou atrás do Leclerc. Me pareceu que o Monegasco foi brilhante na defesa por conta de tracionar melhor a todo momento, mesmo não tendo tanta chance na reta. A Alpine foi igualzinho um foguete molhado. Alonso se mostrando bem ao longo dos treinos livres e acabou tendo um resultado abaixo do esperado. Eu acho que no caso da Alpine também eles foram influenciados um pouco pelo desenvolvimento da prova com o safety car virtual, né? E aí, nas equipes intermediárias, eles estão um pouco mais. Ficam um pouco mais sujeitos, assim, um pouco mais vulneráveis a esse tipo de coisa, né? Porque você não está lutando contra um, contra dois pilotos, você está lutando contra seis, contra oito, né? E aí, se você toma uma decisão errada na estratégia, você volta atrás de um monte de carro, começa a andar devagar e tal, e
Você
vira uma
cai de
bola de neve.
sétimo para 16º, né? Você toma uma
Isso,
decisão errada.
exato. Aí você tem que remar mais, então a corrida vira de ponta cabeça, né? Então, nesse aspecto também, acho que entre perdas e ganhos, a Alpine conseguiu ter um resultado ali razoável. O Heitor Montes: eu não sei se a Red Bull levaria a dobradinha, apesar de parecer melhor em ritmo de corrida. O safety car virtual do Magnussen ajudaria muito o Leclerc. Que é isso que a gente estava falando, né, Lucas? Que, tipo, tinha corrida pela frente, aí poderia causar outra situação de safety car virtual, safety car físico, seja lá o que for, né? Corrida seria outra, com outros pilotos na disputa. E aí, né, quem sabe a corrida poderia ser diferente, né? Um ponto que a gente também não vai saber.
Outra corrida, não dá para saber. Porque, inclusive, o Verstappen ia ter que forçar mais. A Ferrari poderia, às vezes, antecipar a parada e não esperar o safety car virtual do Magnussen, por exemplo, que foi mais para frente. A gente não sabe, cara. Acho que a corrida estava bem aberta. Apesar de eu concordar com os comentários que a Red Bull tinha um ritmo muito bom.
Sim. E o Heitor complementa aqui: o campeonato é muito longo e parece que a Ferrari está abrindo um pouco mão da confiabilidade para buscar uma melhora na performance, né? Talvez seja até relacionado a isso que o Gabriel falou, né? Sobre como que o Leclerc conseguiu se manter tanto tempo à frente do Verstappen, né? Não sei até que ponto isso custou uma confiabilidade ali. Aí o Heitor continua: mas as últimas três corridas foram absurdamente frustrantes para a Ferrari e essa sequência negativa está começando a pesar muito. A Red Bull está cada vez mais com cara de campeã, né? E campeonatos longos são assim, né? Vai ter uma gangorra ali que tem hora que parece que a vaca foi para o brejo para um e depois para o outro, mas, né? Vamos ver como que as coisas se desenrolam a partir disso. Lucas, antes de a gente terminar aqui, de passar a régua nessa edição do nosso podcast, dois destaques, né? Dois acontecimentos também que nós tivemos nesse fim de semana. Primeiro, né, sempre aquele apanhadinho que a gente faz na Fórmula 2, porque o Felipe Drugovich, né, está conseguindo pouco a pouco ampliar a sua liderança no campeonato, vai construindo ali uma gordura, né? A gente estava até falando isso antes de começar a gravar, né? Que tudo bem, a gordura é muito importante, mas nos fins de semana da Fórmula 2, que tem um monte de pontos em jogo, né, sempre nas rodadas duplas ali, com grid invertido, aquela coisa toda. A gordura ela é um pouco mais, né? Ela pode se sumir um pouco mais rápido, mas ainda assim, né? Está sendo muito positivo para o Drugovich, porque ele tem conseguido ampliar essa vantagem de prova a prova, né? Como é que foi ali o fim de semana? O que que você aponta de destaque da Fórmula 2?
Cara, acho que foi uma semana que, se ele não brilhou como em outros, né? Como os últimos aí, né? Que ele chegou a ganhar duas provas, ou ganhar uma prova e ir bem na outra. Mas eu acho que ele foi regular, né? O Drugovich, né? Ele conseguiu um quinto e um pódio, né? Na segunda prova. E para melhorar a situação dele, o Puché foi mal, né? Porque o Puché, ele chegou atrás dele na primeira prova, né? Em sétimo, e chegou em 11º na segunda prova, né? Fora a zona de pontos, né? Então o campeonato assim começa a ficar interessante para o Felipe Drugovich, apesar de ainda estarmos, ó, 6 rodadas duplas, né? De 14, né? Ou seja, a gente vai chegar à metade da temporada ainda, né, em Silverstone, né? Mas a diferença dele já vai aqui para 49 pontos. Começa a ser uma diferença bastante interessante, né? Acho que vale a pena destacar também, Bruno, o Enzo Fittipaldi, cara, porque assim, o Enzo, ele corre numa equipe fraca, né? Uma equipe que mal é do pelotão intermediário, né? E acho que ele que é a Charus, né? E acho que ele tem feito algumas corridas interessantes. Uma delas agora foi a segunda prova em Baku, né? Que ele chega na sexta posição, tudo bem, se aproveitando de muitos abandonos à frente, tudo, mas foi lá e chegou, né? E ele faz um campeonato também interessante, né? Ele tá na oitava posição com 50 pontos, né? Pra gente ter ideia, ele tá 33 atrás do vice líder, que é o Theo Pocher. Ou seja, ele tá mais perto do Pocher do que o Pocher tá do Drugovich, né? Então, um campeonato bem interessante aí do Fittipaldi também.
Beleza, e por fim, né, Lucas? Assim como no último podcast que a gente fez, né, a gente focou mais na Fórmula 1, mas também demos um destaque especial para as 500 milhas de Indianápolis, dessa vez, né, completando a tríplice coroa do automobilismo nessas poucas semanas, nós também tivemos as 24 horas de Le Mans. E aí, né, acho que uma prova um pouco mais, resultado um pouco mais previsível, né? Vitória da Toyota não é nenhuma novidade, não é nada que vá explodir a cabeça dos fãs. Mas, enfim, o que que deu para chamar atenção ali, né? Acho que o momento do WEC, de uma forma geral, é uma transição esperando, né? Uma migração maior dos hipercarros, né? A gente tem uma chegada maior de gente nova nas próximas temporadas, né? Mas o que que você pode trazer para a gente sobre isso?
Esse ano a gente ainda termina. A gente adora alemães, né, Bruno? Tanto que o Bruno, a gente já conseguiu mandar o Bruno aí 2 vezes, né, Bruno? Para
Duas
alemães,
vezes.
né? E a gente tem no YouTube, a gente tem uma série, né, fixa com o André Negrão, que é um dos principais pilotos brasileiros aí da categoria, né? Que vale a pena, né, ver ele explicando um pouco sobre como é que é o WEC e tudo mais, né? E, cara, quinta vitória consecutiva da Toyota. Toyota que antes dessa série nunca tinha vencido, né, apesar de várias tentativas, mas a verdade é que nesses anos a Toyota tem corrido contra ninguém, né, Bruno? E vai ser interessante então a partir do ano que vem, porque a gente já tem a chegada da Peugeot esse ano ainda, né, com o hipercarro dela, para algumas primeiras provas aí para ela ir testando. Ano que vem a gente já deve ter também outras equipes fortes que devem vir ali pelo novo regulamento GTP, né? Que é aquele meio termo entre o IMSA e o WEC. Então a gente deve ter já Cadillac, pode ter já BMW, Porsche, né?
Ferrari.
Chegando. A Ferrari deve entrar só em 24, né? Não tenho. Agora eu não tenho certeza se a Ferrari já chega em 23. Sim, pode ser em 23, sim, desculpa, informação. Ferrari também deve chegar. Alpine que deve. Alpine ela corre hoje com aquele antigo LMP1, né? Modificado, ela vai em 24 chegar com GTP. Mas eu acho que aí a gente vai ter um pouco mais de competitividade, ou seja, a partir do ano que vem vai ficar mais interessante, né? Esse ano foi mais uma vez um passeio, os dois Toyotas, né, chegando, fazendo dobradinha, cinco voltas na frente do terceiro colocado, que foi o hipercarro da Glickenhaus, né? Entre os brasileiros, o Pipo Derani acabou sendo o melhor posicionado, com o outro carro da Glickenhaus em quarto, e o André Negrão, com o carro da Alpine. Ele ficou na categoria, né? Hipercarro acabou ficando na quinta posição, mas não foi um desempenho legal da Alpine, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, na classificação geral, eles ficaram na 23ª posição, né? Eles tiveram problema e tudo, né? Então, assim, foi um final de semana ruim, né, para eles, né? E sempre legal lembrar, né, na GT, que tem aí um pouco participação das montadoras também, né? A Porsche acabou levando porque a categoria com a equipe principal dela, e a F-Course, que é a equipe oficial da Ferrari na GT, ficou em segundo com o Daniel Serra, né, que é piloto oficial da Ferrari, nessas categorias GT, né? E na LMP2, quem levou foi a Jota, né? Com Gonzalez, o Antônio Flex da Costa e o Stevens, né? E só de curiosidade, Bruno, a segunda colocada, que foi a Prema, né? Chegou em segundo com o Robert Kubica, né? Ou seja, olha o Kubica aí,
Olha só, hein?
né? De
Ó.
forma ainda competitiva, aí chegando em segundo, na segunda posição na LMP2 em Le Mans.
Pois é, então aí temos mais um destaque, mais uma edição das 24 Horas de Le Mans, e com isso a gente encerra a nossa edição do podcast. A gente volta daqui a uma semana, né? A Fórmula 1 já emenda mais uma prova com o GP do Canadá, onde teremos uma outra prova, um outro contexto, uma outra pista. Então, muito assunto para a gente falar na nossa próxima edição do nosso podcast. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.